A partir de agora, Momento da Palavra. Momento da Palavra.
Querido irmão, hoje nós vamos refletir sobre um capítulo marcante da história da Igreja Primitiva. O trecho bíblico da nossa reflexão deste devocional é extraído de Atos, capítulo 10. Nele nós encontramos uma poderosa mensagem de inclusão divina, que nos ensina sobre o amor incondicional de Deus e a expansão do Evangelho a todas as nações. Ao explorarmos esse capítulo, nós vamos descobrir como que a experiência de Pedro com o centurião Cornélio transformou a sua perspectiva e impactou a maneira como nós compartilhamos o Evangelho nos dias atuais. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Momento da Palavra aqui pela sua, pela nossa rádio Reze de FM. Deus é misericórdia. Aleluia. É um prazer imenso. Eu sou o pastor Antônio Silva. Gratidão por você estar acompanhando esse devocional e peço e rogo a Deus que ele produza frutos abundantes na sua vida, frutos espirituais. Lembrando que você pode acompanhar a programação da nossa emissora em www.evangelicaresed.net.br. Vou repetir, www.evangelicaresed.net.br. Nós também estamos nas redes sociais, evangelizando no TikTok, no Instagram e no Facebook com os perfis cujo nome é Evangélica Resed, tá? Evangélica Resed com H são os nossos perfis nas redes sociais. Também no Spotify, no podcast, você pode acompanhar também o mesmo nome de perfil, tá? Evangélica Resed, lá no Spotify. Você pode acompanhar os programas que são apresentados aqui por esta emissora. Então vamos lá, o trecho bíblico de Atos capítulo 10, que diz assim, né? Pedro e Cornélio. Na cidade de Cesareia havia um homem chamado Cornélio, que era comandante de um batalhão romano chamado Batalhão Italiano. Ele era um homem religioso. Ele e todas as pessoas da sua casa adoravam a Deus. Cornélio ajudava muito os judeus pobres e orava sempre a Deus. Um dia, ali pelas 3 horas da tarde, Cornélio teve uma visão. Ele viu claramente um anjo de Deus que chegou perto dele e disse: Cornélio! Ele ficou olhando para o anjo e com muito medo perguntou: O que é, Senhor? O anjo respondeu: Deus aceitou as suas orações e a ajuda que você tem dado aos pobres, e ele não esqueceu você. Agora mande alguns homens até a cidade de Jope para buscarem um homem chamado Simão Pedro. Ele está hospedado na casa de outro Simão, um curtidor de couros que mora na beira do mar. Quando o anjo foi embora, Cornélio imediatamente chamou 2 empregados e um soldado que estava a seu serviço e que era um homem religioso. Cornélio contou a eles tudo o que havia acontecido e mandou que fossem a Jope. No dia seguinte, ao meio-dia, Pedro subiu ao terraço para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho, já perto de Jope. Pedro ficou com fome e quis comer alguma coisa. Enquanto o almoço estava sendo feito, ele teve uma visão. Viu o céu aberto, e uma coisa parecida com um grande lençol amarrado pelas quatro pontas que descia até o chão. Dentro daquilo havia todos os tipos de animais de quatro patas, de animais que se arrastam pelo chão e de aves. Então Pedro ouviu uma voz que dizia: Pedro, levante-se, mate e coma. Pedro respondeu: De jeito nenhum, Senhor. Eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera suja ou impura. A voz falou de novo com ele: Não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu três vezes em seguida. A coisa que parecia um lençol foi levada de volta para o céu. Pedro começou a perguntar a si mesmo o que aquela visão queria dizer. E naquele momento, os homens que Cornélio havia mandado já tinham se informado sobre onde ficava a casa de Simão e estavam na porta. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles, e alguns irmãos que moravam em Jope também foram. No outro dia chegaram à cidade de Cesareia. Cornélio, os parentes e amigos mais íntimos que ele tinha convidado já estavam esperando Pedro. Quando Pedro ia entrando, Cornélio veio ao seu encontro, ajoelhou-se e curvou a cabeça diante dele. Mas Pedro fez com que ele se levantasse e disse: Fique de pé, pois eu sou apenas um homem como você. Enquanto conversava com Cornélio, Pedro entrou na casa e encontrou muita gente reunida ali. Então disse a todos: Vocês sabem muito bem que a religião dos judeus não permite que eles façam amizades com não-judeus ou entrem nas casas deles. Mas Deus me mostrou que eu não devo chamar ninguém de impuro ou de sujo. Por isso, quando vocês me chamaram, eu vim de boa vontade. Agora quero saber por que foi que vocês mandaram me chamar. Cornélio respondeu: Três dias atrás, às 3 horas da tarde, eu estava orando aqui em casa. De repente, um homem vestido com roupas brancas apareceu na minha frente e disse: Cornélio, Deus ouviu as suas orações e lembrou do que você tem feito para ajudar os pobres. Mande alguém até Jope a fim de buscar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor, que mora na beira do mar. Então eu mandei chamar você logo, e você fez muito bem em vir. Agora estamos todos reunidos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir o que o Senhor mandou dizer. Então Pedro começou a falar e disse: Agora eu sei que, de fato, Deus trata a todos de modo igual, pois Ele aceita todos os que o temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. Vocês conhecem a mensagem que Deus mandou ao povo de Israel, anunciando a boa notícia de paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Meus queridos irmãos, Cornélio, um centurião romano temente a Deus, estava buscando sinceramente ao Senhor em sua vida. Ele vivia de acordo com a luz que tinha e buscava Deus em oração. A primeira lição que nós aprendemos aqui, desse trecho de Atos 10, de 1 a 8, é sobre a importância da busca sincera por Deus. Assim como Cornélio, nós devemos estar abertos e receptivos à voz de Deus em nossa jornada espiritual. Por isso eu te faço duas perguntas para nossa reflexão. Como que você tem buscado a Deus em sua vida diária? Você está disposto a ser sensível à voz de Deus e a agir de acordo com o que Ele pede de você? Meus queridos irmãos, na segunda etapa desse capítulo 10 de Atos, no caso Atos 10, de 9 a 23, observe que Pedro estava em Jope quando teve uma visão de um lençol descendo do céu com diversos animais impuros, segundo o que apregoava a lei judaica. E o que, que a voz de Deus disse? Disse a ele para matar e comer. Mas Pedro se recusou. Essa visão, ela se repetiu 3 vezes, até que Pedro compreendeu o verdadeiro significado dela. A mensagem que Deus estava transmitindo a Pedro era que ele não deveria considerar impuro o que Deus havia purificado. Essa visão, ela confrontou as crenças profundamente enraizadas de Pedro sobre pureza e exclusividade. E diante desse trecho da leitura bíblica, mais uma vez te faço 2 perguntas. Quais crenças ou preconceitos você precisa abandonar para se tornar um instrumento mais eficaz nas mãos de Deus? Você está disposto a permitir que Deus transforme as suas perspectivas e supere as suas limitações? Meu irmão e minha irmã, muitas vezes nós, enquanto evangélicos, ao invés de sermos sinal da inclusão de Deus, somos sinal da exclusão, e isso não é de Deus. Esse trecho de Atos 10, ele nos provoca essa profunda sensibilização para pensarmos como que Deus agiria diante da necessidade humana de acolhimento, de inclusão, de afeto. Se Deus é amor, quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele, como diz a palavra de Deus. Estamos sendo essa face amorosa de Deus ou somos uma imagem de juízes que ousa julgar a vida do próximo? Se nós não estamos conseguindo transmitir essa imagem de Deus, precisamos pedir a Deus conversão profunda. Observe Pedro quebrando suas crenças, porque ele era de raiz judaica, mas a palavra está dizendo que a forma que Deus se manifestou em Cristo não foi sob o viés da lei, mas sob o viés da misericórdia, mostrando a face amorosa de Deus. Muitas religiões evangélicas, ou melhor, muitas comunidades evangélicas, que todos somos cristãos, né? São comunidades ainda do Velho Testamento. Pouco pregam ou agem conforme o Novo Testamento, com base naquilo que Cristo realmente requer de nós. E o que Deus requer a partir de Jesus, de nós que dizemos segui-lo, é que nós sejamos o rosto da misericórdia. Então, nossas igrejas, nossas comunidades, a partir dessa iluminação de Atos 10, deve ser espaço de acolhida, de inclusão, de encontro do amor de Deus. Porque se Deus ama, ele ama incondicionalmente. Porque se ele coloca requisitos para nos amar, não está sendo amor. E não está sendo incondicional. Portanto, esse tipo de amor é um amor humano, não um amor de Deus. O amor humano é que tem essa inclinação de colocar critérios, colocar requisitos para dizer se ama ou se não ama. Deus não é assim. Então, muitas vezes, nossas crenças são, na verdade, projeções daquilo que nós somos e que nós justificamos ser divinas. Observe que a Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, ela foi escrita dentro de um contexto patriarcal, de uma sociedade hebraica altamente patriarcal, onde a imagem do masculino, a figura do homem, do varão, como diz na palavra, ela era muito central. Então não havia espaço para se debater a questão das mulheres e outras possibilidades. Cristo vai fazer exatamente o aperfeiçoamento disso e vai mostrar que ele está sim interessado em acolher uma prostituta, livrá-la da morte, está disposto a acolher um cobrador de impostos, está disposto a acolher pescadores, está disposto a acolher mulheres no seu grupo que antes não podiam participar. É. Então, é uma nova perspectiva. É realmente uma visão muito diferente. Observe, isso está na Bíblia. Isso está na Bíblia. Novo Testamento. Mas, passado mais de 2000 anos, muitas de nossas comunidades ainda são instrumentos de exclusão das pessoas, colocando normas morais, julgando as pessoas que ali chegam ou que ali frequentam. E não é esse tipo de amor que Deus quer transmitir para mim e para você. O amor que Deus deseja e que Deus realmente é um amor incondicional. Ele te ama do jeito que você é. Ele me ama do jeito que eu sou. E é a experiência desse amor, é esse encontro com esse amor que vai transformar a minha vida, que vai transformar a minha maneira de ser, a minha maneira de agir. Essa experiência do encontro com Cristo, assim como foi na vida de Maria Madalena. Observe que na cena, né? Tente imaginar essa cena, a mulher sendo apedrejada, e Cristo vai lá e diz: quem nunca pecou, que atire a primeira pedra nessa mulher. Isso acendeu uma reação muito negativa por parte dos judeus, porque havia ali uma imagem altamente patriarcal, machista, onde só quem estava sendo punida era a mulher. Mas em nenhum momento o trecho fala que se cogitou pensar uma punição para o homem com o qual ela estava sendo acusada de adulterar. Então, observe que, mais uma vez vou insistir nessa afirmação, passado mais de 2000 anos, nós continuamos a repetir os mesmos padrões. Você já parou para pensar o quanto que as nossas comunidades às vezes reproduzem essa mesma visão, opressora, e que em nada tem a ver com o Evangelho de Cristo, em nada tem a ver com uma forma mais centrada de se anunciar a palavra de Deus? Gente, observe nesse texto de Atos 10, né? Após a visão. Observe que após a visão, ali no trecho de Atos 10, de 24 a 48, o Espírito Santo ele guiou Pedro para a casa de Cornélio. E Pedro reconheceu a soberania e o plano de Deus em ação, revelando assim um coração disposto a se submeter, né, à vontade divina. Então, ao chegar ali à casa de Cornélio, o Pedro ele compartilhou o evangelho com ele e com sua família. Durante sua mensagem, o Espírito Santo ele foi derramado sobre os gentios, evidenciando a aceitação divina deles. Olha só que profundo. O Espírito Santo que sopra onde quer e quando quer. É interessante como às vezes nós somos ousados. Nós somos ousados ao ponto de querer ser melhor do que Deus. Sim, ser melhor do que Deus, porque se Ele nos aceita incondicionalmente, como que eu vou estar impondo condições para receber alguém na minha comunidade evangélica, na minha igreja? Por isso que na igreja Resed todo mundo é bem-vindo. Porque aqui nós pedimos todos os dias a Deus que a igreja evangélica Resed seja a casa da misericórdia de Deus, a casa da acolhida. Então todos e todas são bem-vindos e bem-vindas, independentemente da sua cor, da sua condição social, da sua orientação sexual. A casa de Deus e a misericórdia de Deus é para todos e todas. E aí eu apresento mais duas perguntas para sua reflexão. Você está disposto a ir onde Deus te levar? Mesmo que isso signifique sair da sua zona de conforto? Como que você pode compartilhar o evangelho de maneira inclusiva e amorosa, reconhecendo aí a dignidade e o valor das pessoas? Pense nessas duas perguntas últimas aqui da nossa reflexão desse trecho bíblico de Atos 10. Então, em Atos 10, nós vamos observar que a missão da igreja é ser uma comunidade inclusiva, onde todas as pessoas são bem-vindas e amadas por Deus. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele nos convida a seguir o seu exemplo, que nós possamos buscar a Deus de coração sincero, abandonando preconceitos e limitações, para que o Evangelho seja proclamado a todos os povos e nações e a todas as pessoas. Que o amor de Deus em nós nos capacite a ser verdadeiros agentes de inclusão em nosso mundo, refletindo sua graça e amor a todos ao nosso redor. E motivados por essa palavra bíblica, nós oramos. Querido Deus, obrigado por nos incluir em teu plano de salvação. Perdoa-nos por vezes em que fomos excludentes ou preconceituosos. Ajuda-nos a buscar-te sinceramente, Pai, e a refletir teu amor a todos ao nosso redor. Capacita-nos a compartilhar o Evangelho de forma inclusiva, reconhecendo a dignidade e o valor de todas as pessoas, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha uma vida abençoada e repleta do Espírito Santo. Aqui nós chegamos ao fim desse programa. Receba a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Um grande abraço do pastor Antônio Silva.